DW. Jornal da Noite.
Boa noite e bem-vindos à emissão de quinta-feira de 28 de fevereiro de 2019. O meu nome é Cristina Kripal e estes são os nossos temas hoje. Moçambique pôs em tribunal o banco Credit Suisse e a empresa Privinvest Shipbuilding no âmbito do caso das dívidas ocultas. Vamos tentar perceber porquê.
Tendo um ano eleitoral, claramente que o Partido Frelimo quer partir para este processo eleitoral com a sua imagem impoluta, com uma imagem limpa, com uma imagem de um partido que, de fato, combate a corrupção.
E a oposição em Moçambique diz que nem o Estado nem os moçambicanos devem pagar as dívidas ocultas por serem inconstitucionais e ilegais.
A Assembleia da República tem que chamar a si a razão e revogar a resolução que aprova, que legaliza as dívidas ocultas.
E ainda, aprofunda-se a crise da coligação de partidos da oposição angolana Casa CE após o abandono da formação política por metade dos 16 deputados. Agências de notícias internacionais informaram hoje que a Procuradoria-Geral da República de Moçambique, em representação do Estado, interpôs um processo na capital britânica Londres contra o banco Credit Suisse, assim como a empresa de fornecimento de equipamentos militares e de pesca Privinvest Shipbuilding. O banco Credit Suisse foi um dos principais credores de uma dívida de 2 mil milhões de dólares contraída em 2013 e 2014 pelo governo de Maputo e ocultada ao Parlamento e aos doadores internacionais. Perguntámos a Baltazar Fael, investigador da Organização Moçambicana da Sociedade Civil Centro de Integridade Pública, ou CIP, o que levou os responsáveis moçambicanos a processar o banco passado este período de tempo considerável.
A pressão que está sendo feita com o julgamento de Manuel Chang na África do Sul e da sociedade civil em Moçambique coloca o governo da Frelimo com este tipo de atitudes. Se for até ouvir o discurso do porta-voz da Frelimo na Assembleia da República, tudo vai no sentido de responsabilizar os implicados nestas dívidas. Então, penso que, apesar de ser uma ação tardia, é uma ação que também tem contornos claramente políticos e, de alguma forma, tentar devolver a credibilidade ao Partido Frelimo, que está sendo associado a estas dívidas. Mas não vai salvar aquilo que é a imagem do próprio Partido Frelimo, exatamente por este atraso e porque agiu simplesmente porque está pressionada através de vários quadrantes.
Um desses quadrantes será a comunidade internacional?
Penso que a comunidade internacional seja aquilo que é o seu trabalho. Neste momento, cabe aos próprios moçambicanos pressionarem aqueles que são as suas autoridades para que tenham uma maior ação no sentido de tomar outros passos, porque não são só moçambicanos que estão envolvidos na contratação ilegal destas dívidas, mas estes bancos claramente que tiveram também aquilo que é um comportamento que não se coaduna com aquilo que é o prestígio que estas entidades bancárias têm, como é o Credit Suisse. A pressão tem vindo de todos os lados, não só internacional, mas também por parte das organizações, da sociedade civil e de vários quadrantes, até dentro do próprio Partido Frelimo, no sentido de que é preciso responsabilizar os envolvidos.
Por um lado, diz que há uma pressão interna e há a necessidade da Frelimo de restabelecer também para o interior uma certa credibilidade, tendo em conta eleições. Por outro lado, sabemos que recentemente a polícia obrigou elementos do CIP que ostentavam t-shirts em que se manifestavam contra as dívidas ocultas a despir essas camisas. Como é que se resolve esta contradição?
Não foram membros do CIP que foram proibidos de pôr as camisetas ou de trajar essas camisetas, mas foram cidadãos que também se identificaram com a causa do CIP, que foram, de alguma forma, proibidos de exercer aquilo que são ações de cidadania, que é a liberdade de expressão, que é a liberdade de pensamento. E, sendo um ano eleitoral, como disse, claramente que o Partido Frelimo quer, de alguma forma, partir para este processo eleitoral com a sua imagem impoluta, com uma imagem limpa, com uma imagem de um partido que, de fato, combate a corrupção.
Sabe-se muito pouco desta acusação ainda, só se sabe que Aparentemente, a PGR instaurou o processo por potenciais falhas nos acordos comerciais e logísticos. O que é que isto significa para o leigo?
Nem os leigos e nem nós que entendemos um pouco desta matéria podemos avançar muitos pormenores sobre o que é que isto significa. Tanto mais que estamos a falar de jurisdições diferentes, com maneiras diferentes de ver os mesmos fatos até então, eu penso que temos que esperar para ver quais são os desenvolvimentos que surgem.
Baltazar Fael, investigador do Centro de Integridade Pública CIPA em Maputo, falou comigo pouco antes da emissão. E agora vamos saber a opinião dos nossos ouvintes e utentes sobre o processo moçambicano contra o Banco Credit Suisse, e isso graças ao António Rocha, que ao meu lado, atento à entrada das mensagens. Boa noite, António.
E muitas reações. Por exemplo, Jaime da Chimoio escreveu no WhatsApp para dizer que a Frelimo apenas está a tentar limpar a sua imagem junto do povo moçambicano. Quem foi atrás dos credores foi o próprio governo da Frelimo, que hoje decide processar os amigos de outrora, diz Jaime de Chimoio. Angelina Verónica, no Facebook, diz: como as eleições estão próximas, a medida não é mais do que uma estratégia para preparar o terreno e tentar lavar a imagem dos políticos de ontem e de hoje que estão no poder. Mas já é tarde demais. O povo abriu os olhos e agora não acredita mais em farsas, diz Angelina Verónica. E António de Brito, também no Facebook, diz: Moçambique transformou-se num país fraco, com dirigentes sem visão. Ele sente vergonha de pertencer a esta nação. Seria melhor que as autoridades ficassem agora caladas. Moçambique é um caso perdido, conclui António de Brito.
Obrigada, António. Fica aqui a dica para quem nos quiser contactar.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. Ou através do WhatsApp dw.com/WA. Estamos à espera das suas reações.
O tema das dívidas ocultas mexe muito com os moçambicanos, como sabemos também pelas reações dos ouvintes e utentes da DW. E é algo que não passa despercebido, aliás, à oposição política, que não vai certamente deixar morrer o assunto em ano de eleições gerais. Os partidos da oposição parlamentar indicaram isso mesmo hoje, ao exigirem que nem o Estado nem os contribuintes paguem as dívidas ocultas contraídas em 2013 e 2014. O governo prefere colocar a tónica na identificação e responsabilização dos autores da dívida. Pelo menos é o que dizem os representantes da bancada do Partido no Poder, a Frelimo. Lionel Matias, com mais informação.
O Parlamento moçambicano iniciou esta quinta-feira a sua primeira sessão anual, tendo sido marcada, entre outros assuntos, pela questão das dívidas ocultas contraídas por três empresas com garantias do Estado, sem o conhecimento daquela instituição. A oposição defende que tanto o Estado como os moçambicanos não devem pagar estas dívidas por serem inconstitucionais e ilegais. Fernando Bismarck é o porta-voz do MDM.
A Assembleia da República tem que chamar a si a razão e revogar a resolução que aprova, que legaliza as dívidas ocultas.
A bancada da Renamo é da mesma opinião e encoraja a justiça norte-americana e sul-africana a prosseguirem com diligências, de modo a ajudar o país a esclarecer este rombo financeiro e a responsabilizar os infratores. Já a chefe da bancada da Frelimo, Margarida Talapa, afirmou que
o registro das garantias soberanas e avales na conta geral do Estado, feitas em conformidade com a legislação em vigor, não significa a legalização das dívidas não declaradas, muito menos representa impedimento às atividades em curso nas instituições da justiça.
Na mesma linha, o porta-voz da Frelimo, Edmundo Galiza Matos Júnior, defendeu a responsabilização exemplar daqueles que, aproveitando-se das suas funções, terão eventualmente se apropriado de parte dos valores das dívidas ocultas em benefício próprio, lesando o Estado moçambicano.
Queremos que eles sejam devidamente identificados, julgados e condenados, que as nossas instituições da justiça façam o seu melhor e não escondam absolutamente nada aos moçambicanos.
O primeiro moçambicano a ser detido no âmbito das dívidas ocultas foi o ex-ministro das Finanças, Manuel Chang, a pedido da justiça americana, quando se encontrava em trânsito pela África do Sul. Dois países disputam a extradição de Chang, nomeadamente Moçambique e os Estados Unidos. A presidente do Parlamento moçambicano, Verónica Macamo, recordou que a comissão permanente daquele órgão deliberou já favoravelmente a um pedido para a prisão preventiva do deputado Manuel Xanga.
A nossa opinião é que o assunto deve continuar a ser tratado obedecendo exclusivamente às disposições legais aplicáveis.
Por seu turno, o vice-chefe da bancada da Renamo, Mário Ali, considera
estranho que a nossa administração da justiça preocupe-se com a extradição do co-cidadão Manuel Xanga para Moçambique, pois entendemos que o antigo timoneiro deste país deve ser chamado pela justiça e não entreter aos moçambicanos.
De Maputo para DW, Lionel Matias.
DW Notícias.
Passamos à atualidade internacional. O presidente Macky Sall ganhou as eleições presidenciais de domingo no Senegal com 58% dos votos, segundo os resultados anunciados nesta quinta-feira pela Comissão Nacional de Censo de Votos. Com mais de 2 milhões e 500 mil votos, Sall foi escolhido para um segundo mandato de 5 anos e evitou uma segunda volta por conquistar mais de metade dos sufrágios. A participação nas eleições foi superior a 66%. Um juiz do Tribunal de Cabinda ordenou hoje a libertação de 12 ativistas políticos ligados ao movimento independentista de Cabinda MIC. Permanecem ainda detidos 53 ativistas ligados ao movimento que reivindica a autodeterminação e independência do enclave angolano. Os ativistas foram detidos dias antes de uma marcha de protesto marcada para 1 de fevereiro. Entretanto, a Frente de Libertação do Estado de Cabinda, Forças Armadas de Cabinda, FLECFAC, anunciou a retoma intensiva da luta armada pela independência daquele enclave angolano. Num comunicado de guerra enviado à agência de notícias portuguesa Lusa, o movimento alerta à comunidade internacional que Cabinda é um território em estado de guerra e, por isso, quem viaja aqui deve tomar as medidas de segurança adequadas. 8 dos 16 deputados da Convergência Ampla de Salvação de Angola Coligação Eleitoral, ou Casa CE, demarcaram-se hoje daquela bancada, passando a independentes. A decisão vem na sequência da exoneração de Abel Chivukuvuku da liderança daquela força política, a terceira maior no Parlamento angolano. Um tema a desenvolver depois do noticiário. Um cidadão moçambicano encontra-se sob custódia da polícia sul-africana após ter sido detido no aeroporto de Joanesburgo na posse de US$ 1 milhão americanos em notas. O homem encontrava-se em trânsito para um país não identificado e não deu à polícia explicação satisfatória sobre a proveniência do dinheiro, informam as autoridades sul-africanas.
DW Deutsche Welle.
E como acabámos de ouvir no noticiário, aprofunda-se a crise no segundo maior grupo da oposição parlamentar em Angola, a Casa CE. Depois de 5 dos 6 partidos demitirem o presidente da coligação Abel Chivukuvuku, hoje 8 dos 16 deputados anunciaram o abandono daquele grupo parlamentar. Manuel Luamba com mais informação.
Depois da admissão do presidente da coligação Abel Chivukuvuku e a sua substituição pelo André Mendes de Carvalho Miau, os 8 deputados independentes anunciam nesta quinta-feira a sua desintegração da Casa CE. Nesse caso, o grupo parlamentar fica dividido ao meio, sendo que a segunda maior força política da oposição angolana elegeu 16 deputados nas últimas eleições. A decisão tomada em conferência de imprensa vem agudizar ainda mais a crise que começou em maio do ano passado, com a publicação do acórdão do Tribunal Constitucional. Leonel Gomes foi peremptório. A decisão visa representar com dignamente os seus eleitores.
No intuito de realizarem eficazmente o mandato de representação parlamentar, lhes foi sufragado pelo povo angolano nas eleições gerais de agosto de 2017, na qualidade de deputados independentes, comunicam a sua desintegração do grupo parlamentar da Casa CE a partir de hoje, dia 28 de fevereiro de 2019.
O ainda presidente do grupo parlamentar da Casa CE, André Mendes de Carvalho Miau, disse esta semana que se vai indicar o outro líder em sua substituição. Mas, com este anúncio, não poderá contar com os deputados independentes que, inclusive, já remeteram dossiê ao Parlamento angolano.
Os trâmites correm junto do gabinete de Sua Excelência, Fernando da Piedade Dias dos Santos, presidente da Assembleia Nacional, por virtude de um conjunto de vicissitudes e intempéries que têm desvirtuado, de um tempo a esta parte, o normal funcionamento dos órgãos da Casa CE.
Espera-se agora, pelos pronunciamentos de Fernando da Piedade Dias dos Santos sobre a divisão dos deputados eleitos da Casa CE e do Tribunal Constitucional em relação à admissão do Abel Chivukuvuku, que considera esta quarta-feira o seu afastamento de ilegal. Na sua gênese, em 2012, a Convergência Ampla de Salvação de Angola, a coligação eleitoral, era constituída por militantes dos partidos políticos coligados e dos independentes provenientes de outros partidos e das das instituições académicas. Quase 8 anos depois, a realidade da chamada terceira via é diferente. Há os membros da Casa CE que compõem os partidos coligados e os independentes. Isso deve-se, segundo Leonel Gomes, a várias razões.
O desmantelamento dos órgãos eleitos saídos do segundo congresso ordinário da Casa CE por parte dos partidos coligados, em clara violação à orientação do Tribunal Constitucional, que impele para a adequação do Conselho Presidencial aos estatutos da Casa CE e não ao seu esvaziamento, como tem sido feito. A constante chantagem de que quem não se filiar nos partidos coligados será expulso da Casa CE.
Recorde-se que os secretários executivos independentes da Casa CE, demitidos das suas funções, foram dados um ultimato de 72 horas para a devolução do património da coligação em sua posse. Em comunicado tornado público esta quarta-feira, avisa-se que quem não devolver os meios no prazo estabelecido será levado a tribunal. Manuel Luamba, DW, Luanda.
DW Notícias.
A Rússia lamentou hoje a falta de resultados na Cimeira de Hanoi, capital do Vietnã, entre o presidente norte-americano Donald Trump e o seu homólogo da Coreia do Norte, Kim Jong-un. Trump interrompeu abruptamente o encontro, alegando que a Coreia do Norte exigiu a suspensão de todas as sanções impostas contra o país por causa do seu programa nuclear, algo que Washington não está disposto a conceder. O movimento radical palestiniano Hamas pediu hoje à comunidade internacional para responsabilizar Israel por crimes de guerra. A possibilidade foi evocada num relatório publicado hoje pelas Nações Unidas sobre a resposta israelita a protestos na faixa de Gaza. O documento salienta que, durante as manifestações, soldados israelitas abriram fogo contra civis, incluindo crianças. Israel reagiu acusando o Conselho dos Direitos Humanos da ONU, que encomendou o relatório, de apoiar terroristas. A Procuradoria-Geral de Israel anunciou nesta quinta-feira que vai acusar o primeiro-ministro do país, Benjamin Netanyahu, de fraude e corrupção. A acusação mais grave envolve o chamado caso 4000, em que Netanyahu alegadamente favoreceu a empresa de telefonia Bezeq em troca de uma cobertura favorável da sua pessoa num dos maiores sites de notícias do país, controlado pelo grupo empresarial. E terminamos com uma notícia do desporto. A Federação Internacional de Futebol FIFA suspendeu por 15 anos um funcionário da Federação Moçambicana de Futebol, Cídio José Mugadza, que acusou de corrupção. Mugadza era responsável pela supervisão de reuniões organizadas sob a égide da Confederação Africana de Futebol. Trata-se do terceiro africano ligado ao futebol, sancionado pela FIFA no espaço de uma semana. Antes de Mugadza, um árbitro tanzaniano e um funcionário da Zâmbia receberam suspensões vitalícias por corrupção.
DW, Espaço do Ouvinte.
E vamos dar a palavra aos nossos ouvintes e utentes que comentaram o processo judicial que Moçambique levantou contra o Banco Credit Suisse no âmbito do caso das dívidas ocultas. António Rocha.
Mais reações. Mário Mabaia, em Moçambique, diz que o país não está capacitado para intimar o Banco Credit Suisse. As autoridades deveriam começar por intimar todos os comparsas de Manuel Chang, que ainda continuam soltos a gastarem o dinheiro do povo moçambicano que desviaram dos cofres do Estado. Marcos de Nampula, no WhatsApp, diz que as autoridades chegaram finalmente à conclusão que se deve reconhecer a necessidade de responsabilização dos cidadãos, das empresas e instituições, mesmo as internacionais, como o Credit Suisse, pelos crimes cometidos. Os moçambicanos esperavam esta atitude há muito tempo, diz Marcos de Nampula. Isaac Devan escreveu no Facebook para dizer: só agora as autoridades moçambicanas decidiram encarar com seriedade a situação. O que lhes deu na cabeça? Vontade de mostrar algo para não serem criticados por até hoje não terem feito nada para esclarecer ou solucionar este imbróglio? Andy Mwembro escreveu no Facebook para dizer que se trata de mais uma tentativa para despistar a atenção do povo sobre as dívidas ocultas que esse mesmo povo está a pagar as consequências. Michael Marshall, também no Facebook, diz: simplesmente diria que as autoridades moçambicanas estão a tentar limpar o papel sujo feito por muitos governantes. Benedito Quartz diz que o que levou Moçambique a processar essas empresas prende-se com o aproximar da data das eleições gerais, marcadas para outubro. Tudo indica que alguém do alto nível vai dançar. E, finalmente, Fernando Marques, no Facebook, diz: peço dinheiro, não pago e ainda processo quem me emprestou. Isso não está certo.
Muito obrigada, António. Os nossos agradecimentos também aos nossos ouvintes, os que participaram e os que nos escutaram. Ao microfone para si estiveram António Rocha e Cristina Gripal. Fique com os votos de uma boa noite e até amanhã.